Bem, boa noite então para todos que nos acompanham de seus lares, de várias partes do Brasil, ou mesmo de fora. Que o Mestre Divino e amigo de todos os momentos possa inspirar, iluminar a todos nós nesses momentos de reflexão que partilharemos aqui juntos. Que o nosso coração, que a nossa mente estejam receptivos, abertos, disponíveis à presença do Mestre e também às inspirações. Né, dos nossos amigos espirituais, que sempre se aproveitam desses momentos em que voltamos o espelho da mente para a luz do mais alto, para nos convidar ou reforçar o convite à renovação. A renovação íntima, profunda, que nos leve a descobrir então, e cada vez mais, a alegria de viver. Por isso, o tema tão pertinente e que capta, de certo modo, a própria essência do Evangelho de Jesus. Rejubilemo-nos no amor, renovemo-nos em Cristo, para que nele e na lei divina possamos encontrar a alegria perene que brota desse manancial do amor, que acompanha aquele que se faz instrumento do bem. É sobre isso, então, que nós vamos refletir nessa noite, claro, trazendo aqui os elementos, né, as contribuições que o Espiritismo nos proporciona para ampliar ainda mais a nossa visão sobre o que seja a vida e esse processo de renovação a que todos nós somos chamados. E para tanto, nós vamos recorrer aqui a um texto muito interessante que nós lemos há algum tempo, numa das obras de André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. No capítulo de número 22, nós temos um caso interessante, envolvendo ali uma médium, numa reunião mediúnica que André Luiz acompanhava juntamente com Aulus, né, que é o orientador que acompanha André Luiz ao longo de toda essa obra, outros participantes ali desse estudo, e ele vai acompanhando vários processos vinculados à vivência e à prática da mediunidade, vai estudando a mediunidade de psicografia, de psicofonia, aquela de atendimento, né, aos sofredores. Vai estudando os vários fenômenos, a multiplicidade de carismas, como nós temos lá no Evangelho, que marcam a mediunidade, especialmente a mediunidade com Jesus, como o Espiritismo nos apresenta esse recurso divino, né, de ascensão e de iluminação para o Espírito. E esse capítulo 22, ele é muito interessante porque traz um aspecto singular ali envolvendo aquela médium. André Luiz e Aulus acompanham o início da reunião, acompanham os bastidores, todo o processo de preparação e tudo mais. E após alguns atendimentos, né, após aí o início das tarefas, de repente, uma das médiuns começa a manifestar ali, digamos assim, como se fosse um espírito sofredor, né, a manifestar aquela dor, aquela angústia, como alguém que tivesse sido assassinada. Alguém que lamentava então aquela experiência, né, que expungia ali, colocava para fora as suas dores, os seus sofrimentos e comentava sobre aquela traição de alguém que um dia havia amado, de alguém que um dia lhe era próximo e que agora ele cravava um punhal no peito e manifestava ao mesmo tempo a mágoa, a revolta em relação a essa pessoa que havia cometido esse ato. A priori, para quem via de fora, especialmente para alguém que estivesse encarnado, pareceria mais uma das tantas manifestações desse tipo, ou com essas características que nós acompanhamos nas reuniões mediúnicas. Somos visitados por espíritos que vêm ali trazer as suas dores, a sua revolta, muitas vezes anseios de vingança, a mágoa profunda que trazem, do pretérito, enfim, são os mais variados casos. Quem tem podido participar de reuniões mediúnicas ou quem tem a oportunidade de conhecer a obra espírita mais a fundo, vai vendo essa multiplicidade de expressões nesse intercâmbio com o mundo espiritual. Então, num primeiro momento, não parecia nada de fora do usual no que diz respeito a uma reunião mediúnica de atendimento aos sofredores. No entanto, existia ali uma particularidade bem singular. Porque André Luiz começa a olhar então ao redor da médium, né, concentrando-se mentalmente, e percebe que não existia propriamente ali um espírito vinculado a essa médium. Ela estava naquela manifestação de dor, de sofrimento, de angústia, e, no entanto, parecia não ser oriunda aquela manifestação de algum espírito que ali estivesse. Eles até vislumbram, além dos benfeitores que ali estavam, né, até vislumbram um espírito mais à distância, que trazia ou que se mostrava ali numa condição de desalento, né, mas também de revolta, enfim. E André tenta, então, verificar se seria aquele espírito que, por meio de fluidos teledinâmicos, né, ou de uma comunicação mais à distância ali, pelas vias do pensamento, se seria aquele espírito, então, que estaria manifestando-se por meio daquela médium. Ele concentra-se ainda mais, mas não consegue identificar nenhum laço, nenhuma conexão telepática direta entre aquele espírito e a médium. Então, não seria ele propriamente o espírito manifestante. Curioso, então, diante daquela situação, André Luiz volta-se ao benfeitor que os orientava, o espírito Aulus, e pede esclarecimentos. E é então que Aulus explica que, na verdade, aquela não era uma manifestação mediúnica, mas antes uma manifestação anímica daquela médium, que era de fato médium, recebia comunicações em outros momentos, era colaboradora ativa daquele grupo. No entanto, naquela circunstância, em verdade, o que se transmitia ali era uma emersão do próprio passado dela. Por isso o título desse capítulo de número 22 do livro Nos Domínios da Mediunidade: Emersão do Passado, em que, de maneira muito interessante para nós, e a gente vai fazer alguns pontos de conexão com a nossa realidade, André Luiz vai estudar o impacto, a influência de alguns núcleos, digamos assim, de cristalização do sentimento, de adoecimento, de mágoa, de revolta que nós trazemos do pretérito e que, por vezes, expressam-se no presente. Seja, nesse caso, uma manifestação ali anímica, similar a uma manifestação mediúnica, seja de maneiras mais sutis, por meio de posturas que adotamos, de antipatias ou resistências que venhamos a ter, esse passado que ainda está vivo em nós, porque não tratado, não olhado, não renovado efetivamente. Então, eles começam a analisar melhor aquele caso, que era singular. Acostumados que estavam às manifestações ali dos espíritos, de repente a própria médium se torna então objeto de análise, né, o seu passado. E aí o Aulus começa a trazer alguns esclarecimentos muito interessantes. Ele diz assim: estamos diante do passado de nossa companheira, a médium. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Então, toda aquela revolta ante o assassinato que de fato havia ocorrido lá atrás, a mágoa em relação a aquele que havia cometido o ato, tudo isso, né, essa personalidade, porque ela atuava como se fosse uma outra mulher, porque de fato era a outra personalidade que ali emergia, tudo isso procedia dela mesma. E qual que é o detalhe interessante? Por que desse processo? Lembremos daquele espírito que parecia estar ali apenas observando, né, que parecia não estar diretamente relacionado com o caso, mas que em verdade era o espírito que lá atrás havia cometido aquele assassinato. Espírito que tinha vínculos muito antigos com o espírito ali da médium, né, com aquela médium. E que na presença dele, ela então, como que voltava aquele tempo, era como um gatilho que acionava então essas lembranças ou esses pontos de cristalização, de adoecimento do sentimento que vinham à tona então ali, até pela sensibilidade que ela tinha na condição de médium, ela manifestava a personalidade daquela outra encarnação. Então, tudo aquilo, diz Aulus, procedia dela mesma. Ante a aproximação de antigo desafeto, que ainda a persegue de nosso plano, revive a experiência dolorosa que havia ocorrido há muito tempo numa cidade do Velho Mundo. E ele continua mais adiante. Recomeçou a luta na carne, na presente reencarnação, possuída de novas esperanças, Contudo, tão logo experimenta a visitação espiritual do antigo verdugo, que a ela se enleia através de vigorosos laços de amor e ódio, perturba-se-lhe a vida mental, necessitada de mais ampla reeducação. Então, olha que interessante, como nós aprendemos na doutrina espírita, como nos informam os espíritos acerca dos bastidores de uma reencarnação, dos processos de preparação. Muitos de nós estudamos, nos preparamos, revisitamos alguns aspectos do passado e recomeçamos, então, a luta com esperanças de melhoria, com projetos de renovação. Claro que existem aqueles espíritos que estão ainda muito inconscientes quanto a si mesmos ou quanto às necessidades evolutivas, muito pouco despertos para as necessidades de renovação à luz do Evangelho e que reencarnam quase que num processo compulsório, sem muita preparação, sem muito planejamento efetivo. Mas todo espírito com um grau mediano já de evolução, de consciência, passa por esse processo sob amparo dos seus benfeitores. Não foi diferente com ela, ainda mais sendo ela, né, ou vindo a ter uma missão como médium na doutrina espírita, portanto, há ali uma preparação para que ela pudesse bem desempenhar os afazeres e os mistérios que assumia com a mediunidade, que pede do espírito muita disciplina, muita aplicação, realmente abnegação para poder triunfar nessa tarefa. Então, ela recomeçou a luta na carne com novas esperanças, com esses projetos de melhoria. Mas trazia ainda consigo, como a imensa maioria de nós, esses pontos do sentimento, essas feridas da alma que não estavam bem cicatrizadas, que não haviam ainda passado efetivamente pelo processo de cicatrização, de cura, que só o bálsamo do amor e do perdão podem conferir à alma. Então, nesse sentido de educação sentimental, de renovação mais profunda, faltava-lhe ainda mais amplo processo de reeducação, como diz aqui o Aulus. Né? A própria mediunidade, a nova encarnação, viriam a ser oportunidades também para que ela pudesse efetuar esse processo de reeducação, de reajuste, desvinculando-se efetivamente desses adoecimentos, dessas feridas, dessas marcas ainda tão vivas do pretérito. Só que na presença do antigo verdugo, como existiam ainda energias, vibrações muito vigorosas de amor e de ódio, é interessante, né, esse paradoxo aqui, ao mesmo tempo amor e ódio, porque o ódio em geral é um amor adoecido, onde há ódio, há um vínculo ali muito profundo de interesse, porque se não houvesse interesse, a criatura seria indiferente em relação ao outro. Mas como há interesse a ponto de persegui-la, né, dia e noite, é porque no fundo existia antes um vínculo muito profundo, de alguma maneira, que por uma atitude de um lado ou de outro, ou de ambos os lados, acabou se degenerando, se deteriorando nesse ódio. Mas o ódio, mais cedo ou mais tarde, reeducado, depurado, superado, digamos assim, será convertido num amor, numa amizade, laços ainda mais estreitos. Né? Então, existia ainda esse amor e ódio. E ao se aproximar, então, aquele espírito, aquilo reativava nela, no plano mesmo do inconsciente, aquelas lembranças, aquelas memórias, especialmente ali no momento, como é a reunião mediúnica, de muita concentração, né, de expansão da sensibilidade, então ela passa a manifestar aquela personalidade antiga que estava ainda muito viva nela, na forma das mágoas, dos ressentimentos que ela ainda trazia. Então, olha que interessante esse estudo da própria psique humana, da personalidade, das tantas personalidades que nós trazemos. Né? Temos até que ela fala no Evangelho, quando Jesus está diante daquele endemoniado e conversando com o espírito que ali o obsidiava, pergunta qual o seu nome? E ele então responde, Legião, porque somos muitos. Trazendo para um sentido mais simbólico essa fala do Evangelho, podemos compreender que legião somos cada um de nós, nas múltiplas personalidades e experiências já vividas. Nem todas elas educadas, nem todas elas superadas. Muitas vezes traremos conosco mágoas adquiridas em encarnações há séculos atrás. Traremos conosco ainda um orgulho que foi desenvolvido quando tivemos lá uma encarnação na condição de reis ou numa corte de algum país da Europa, da antiguidade, traremos conosco uma revolta de quando fomos lá, talvez, servos no campo de um senhor feudal e duramente humilhados e tudo mais, ainda trazemos conosco essa revolta que impacta as nossas ações ainda hoje. Então, temos uma legião ainda de experiências do pretérito não felizes ou perturbadoras, desequilibrantes, temos ainda uma legião por olhar e por tratar, por curar, por renovar. Assim como já trazemos também alguns aspectos de ganhos, né, de conquistas do pretérito. A facilidade que hoje temos para esta ou aquela área do pensamento, as habilidades, as tendências positivas que nós já trazemos, né, os primórdios, as primícias de virtude que porventura já temos construído, são também o fruto dessas legiões de experiências por nós vividas outrora. Só que essas precisam ser mantidas, cultivadas e desenvolvidas ainda mais. As outras, aquelas menos felizes, aquelas que representam, em verdade, um adoecimento ou estagnação do nosso sentimento, essas precisam ser renovadas e transformadas à luz do Evangelho, para que encontremos cada vez mais alegria, para que encontremos cada vez mais a vida em plenitude que Jesus nos prometeu a todos por meio do seu Evangelho. Então, voltando aqui, segue, né, o benfeitor Aulus esclarecendo ali André Luiz e Hilário, que eram os aprendizes. Isso quer dizer que nossa irmã imobilizou grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência a que nos referimos, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, prosseguindo quase que intacta. Então, olha que interessante. Aquele era um ponto de tal adoecimento, né? Era uma ferida tão profunda na alma que mesmo o choque biológico, com o esquecimento que é característico do retorno à matéria, não foi capaz de todo de abafar aquilo. Aquilo vinha ainda à tona, especialmente nesses momentos de sensibilidade, a denotar o quão profunda era aquela ferida, o quão aberta ainda estava aquela cicatriz. Era, de fato, uma cristalização mental que agregava, né, em torno de si grande coeficiente de forças. Não forças de progresso, mas forças desequilibradas. Forças a representar ainda um caos emotivo. Forças que precisavam ser disciplinadas, educadas, para que estivessem, então, a serviço do progresso. Então, nem mesmo o choque biológico do renascimento no corpo foi capaz de abafar ou minorar aquela marca, aquela cristalização. Ela prosseguia, permanecia quase que intacta. Fixando-se nessa lembrança, quando instada de mais perto pelo companheiro que lhe foi refletido algoz, passa a comportar-se, qual se estivesse ainda no passado, que teima em ressuscitar. Então, no contato com o algoz, ela ressuscitava aquilo que estava ali encoberto por camadas de personalidade, né, por camadas de outras experiências mais recentes, mas que ainda estava ali muito vivo, né, sopitando e vindo então à tona nessas condições. Sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente, porque há um influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos tão somente no ponto nevrálgico em que viciou o pensamento. Então, é como se ela ainda, nesses momentos, passasse a gravitar em torno só daquela ideia, daquela lembrança, daquela memória. Uma ideia fixa mesmo, um pensamento fixo. Não a representar uma gravitação que nos leve a progredir em busca da gravitação em torno da lei divina, em torno do Senhor, mas uma gravitação improfícua, que na verdade não representa movimento ou progresso da alma. Como a mariposa que gravita em torno ali de uma determinada lâmpada até se queimar. Muitas vezes assim procedemos, gravitando em torno de determinadas ideias ou memórias, até nos ferirmos mais e mais, até que despertemos, enfim, geralmente pela dor, né, pelos chamamentos mais profundos da consciência, para a necessidade de deixarmos aquela órbita doentia, de deixarmos para trás aquela fixação, voltando-nos agora para o que nos espera, para o futuro que nos chama a uma vida melhor, a uma vida renovada. Nessa condição, ele diz um pouco mais adiante, é uma enferma espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. Então, exigindo, pedindo, né, amparo moral e cultural para a renovação íntima. Daí a importância que a doutrina espírita faz questão de destacar, por exemplo, o Espírito de Verdade, em o Evangelho segundo o Espiritismo, tanto da aquisição do progresso intelectual pelas vias do estudo, que liberta, que explica, que consola, como também do amor, do serviço no bem, que nos renova, que vai no mais fundo do ser, purificando os sentimentos, rompendo essas algemas e amarras que fomos estabelecendo ao longo da jornada espiritual, diluindo tudo que seja cristalização ou estagnação do fluxo do nosso sentimento, do nosso sentir, que por sua vez é definidor de todo o restante da nossa vida. O pensar e o agir nada mais são do que a consequência, o resultado desse manancial do sentimento. São ou representam aí o córrego, o rio, a jusante, digamos assim, ou a montante, perdão, a jusante mesmo, né, desse manancial. Representam o fluxo que decorre daquilo que temos cultivado na fonte da vida, que é o coração. Por isso já diziam os provérbios antigos, acima de tudo guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sem renovação nas fontes da vida, em vão estaremos a esperar renovação no nosso modo de ser e de agir. Então, era preciso renovação cultural e moral, que é o que o Espírito de Verdade nos diz. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Por isso, em nossas atividades espíritas, sempre veremos de maneira conciliada, de maneira equiparada, o estudo com o serviço. O convite ao conhecimento e à renovação de raciocínios, bem como o convite ao serviço no bem e à renovação de sentimentos. Amor e instrução como bases sólidas que assegurem o reajustamento definitivo, para que, enfim, deixemos ao passado o passado, o que foi, as experiências que não podem ser transformadas, e abramos, então, ao futuro que nos chama. O Evangelho do Cristo não é senão um chamado do porvir. Jesus representa para nós o futuro luminoso que nos aguarda e que veio ter conosco a fim de nos conclamar, a deixando para trás o passado e dele extraindo apenas o que edifica, avançarmos, mobilizando-nos no presente em direção a esse futuro de tantas esperanças que o Evangelho nos proporciona. Então, era uma enferma espiritual nessa condição que trazia ainda esses pontos nevrálgicos de viciação do pensamento e do sentimento. Isso faz nos recordar, né, de uma mensagem muito interessante do espírito Sheila, que se encontra no livro Passos da Vida, capítulo de número 28. É uma mensagem que, vez por outra, nós a mencionamos em nossos estudos e reflexões, porque ela é muito interessante e ela vem bem ao encontro disso que nós estamos vendo nesse capítulo, né, da condição dessa médium, que não nos enganemos, é a condição de todos nós. Todos nós temos aí esses pontos nevrálgicos de adoecimento do sentimento, do pensamento. Poderemos talvez não demonstrá-los ostensivamente como ela ali, né, de maneira similar a uma manifestação mediúnica, mas expressamos isso na forma de posturas que ainda temos, de hábitos que ainda cultivamos, de resistências ou antipatias diante de certas pessoas ou de certas experiências, revoltas que ainda trazemos, enfim. Nós todos temos esses pontos mortos. É assim que Sheila intitula essa sua mensagem, em que ela vem enumerando uma série de experiências em que manifestam-se, por exemplo, esses pontos mortos diante de uma pessoa com a qual convivemos e que temos dificuldades imensas no âmbito familiar, por exemplo. Às vezes temos ali um ponto morto do passado dentro de nós, exigindo reeducação. Diante de uma experiência que vivemos, né, uma enfermidade ou um revés, a postura de revolta que nos entregamos, talvez, a desestruturação pela qual passamos, muitas vezes temos ali um ponto morto aquilo é para nós uma espécie de calcanhar de Aquiles que precisa ser tratado, que precisa ser olhado. Então, ela enumera uma série de circunstâncias em que podemos identificar esses pontos mortos, mas aí ela diz, mais ao final da mensagem, todos trazemos do pretérito pontos mortos que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada. Então, todos trazemos do pretérito, seja da encarnação antecedente a essa, ou seja, de encarnações de muitos séculos, quantas vezes não vemos em reuniões mediúnicas espíritos a lamentarem ocorrências que se deram há 5 séculos, há 1 milênio, há 2 milênios, ainda presos àquela experiência lá, pela vingança, pela revolta, pela raiva, pelo ódio. Quantas vezes não vemos espíritos nesta condição? Então, nós trazemos esses pontos mortos que precisamos banir da estrada, a fim de que caminhemos mais leves, mais livres, em direção ao alvo que nos espera, ao Cristo que nos chama. Porque com Ele o caminho vai se fazendo mais leve. Todo jugo com Jesus é suave. O fardo com Cristo é mais leve. Por quê? Porque libertamos-nos das amarras que dificultavam a nossa caminhada. Desvencilhamos-nos das teias em que nos envolvimos, as teias das paixões, as teias dos ódios, das mágoas, dos ressentimentos. Libertamos-nos do peso morto das ilusões que vínhamos arrastando, às vezes, por séculos, para, enfim, descobrirmos a realidade da vida, a verdade que liberta. Como diz o Mestre no Evangelho, como diz Eurípides em sua conhecida frase, poderoso é esse sol da verdade. É preciso abrirmos-nos a essa luz para que ela então dissipe toda a sombra que ainda trazemos dentro de nós, em especial no escrínio, no santuário do coração. Amarguras, pesares, dissabores, desencantos são regiões traumatizadas de nossa alma que nos compete sanar. Então, regiões traumatizadas, como no caso lá da médium. Era um trauma ali, né? Quando a gente fala de trauma, temos o trauma físico, quando a gente lesiona uma parte do corpo, quebra um braço, temos ali o trauma físico, mas temos os traumas emocionais, que ficam gravados, às vezes, por várias encarnações, resistindo até mesmo ao choque biológico da reencarnação, como o Aulus disse no caso daquela irmã. Então, são regiões traumatizadas de nossa alma que nos compete sanar, usando os antissépticos da bondade e do perdão, do sacrifício e da renúncia. Então, quais são os recursos para sanar esses traumas? Para, de fato, nos desvincularmos desses pontos mortos ou dessas amarras em relação ao pretérito, para, enfim, caminharmos mais livres, mais seguros em direção ao amanhã. Eis aqui os medicamentos. De uso, nesse caso, indiscriminado, sem efeitos colaterais danosos, apenas positivos, os antissépticos da bondade, do perdão, do sacrifício e da renúncia. Naturalmente, todos eles filhos do amor, que é a força renovadora e transformadora por excelência em todo o universo. Então, olha que interessante essa consideração de Sheila, né? Pontos mortos. E nós os temos, todos nós. E se aqui estamos na matéria, é para que lidemos com eles, avançando em direção ao porvir, fazendo-nos melhores, mais aptos à instrumentalidade do Cristo. Por isso, voltando ao caso dela, Aulus vai dizer mais adiante, né? Nossa irmã deve ser ouvida na posição em que se revela, como sendo em tudo, desventurada mulher de outro tempo e recebida por nós nessa base para que use o remédio moral que lhe estendemos, desligando sem fim do passado. Qual é esse remédio? Esses antissépticos que acabamos de listar. É a terapêutica do Evangelho, é a receita do Cristo divino médico das almas. Ofertando a ela amor, carinho, compreensão, ela podia, na medida em que se sentia acolhida e também trabalhando isso dentro de si, assim como o espírito que ali acompanhava aquele que estava vinculado a ela do pretérito, também ele era chamado à renovação por meio daquela vibração de amorosidade que se criava. o assunto não comporta desmentido, porque indiscutivelmente essa mulher existe ainda nela mesma. Está viva ainda nela mesma. Legião somos todos nós. Uma legião de personalidades e de experiências as mais diversas já vividas, com pontos positivos, mas com pontos negativos, pontos mortos a serem tratados. A personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Ela renasceu pela carne, sem renovar-se em espírito. E aqui nós adentramos num aspecto muito interessante, que só o Espiritismo viria nos explicar a fundo. Voltamos no tempo, aos tempos do Mestre, num dos diálogos mais interessantes do Evangelho, que foi registrado apenas pelo Evangelista João, no capítulo de número 3 do seu Evangelho, um diálogo que se deu à noite, porque Nicodemos ainda não estava, talvez, tão disposto a encontrar o Mestre à plena luz do dia. Ainda buscava a noite, talvez representando ainda a noite de sua insegurança, de suas dúvidas, de seus receios, de suas hesitações. Mas ele já se interessava pelo ensinamento do Evangelho, já, pelo menos, se abria ao toque renovador do Cristo. Então ele o busca à noite para que pudessem entretecer ali um diálogo. E eles vão conversando, e em determinado momento, então Jesus diz a ele: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa primeira orientação do mestre deixa ele impressionado, espantado. Ele começa a se indagar e pergunta até a Jesus: mas como é possível isso? Pode um homem voltar ao ventre de sua mãe? Pode um homem, sendo já velho, nascer novamente? E Jesus então acrescenta, desenvolvendo ainda mais o primeiro ponto que havia trabalhado: ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então vejamos as considerações de Jesus e apliquemos aqui a chave espírita, que vem nos abrir, nos descortinar o sentido profundo das lições do Mestre. Primeiramente, diz Jesus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É claro que a fala do Mestre comporta muitas abordagens, interpretações que se complementam, mas sem sombra de dúvidas, há uma referência aí de Jesus à própria reencarnação. Talvez é um dos momentos no Evangelho em que Jesus deixa mais explícito essa questão da reencarnação, embora ao longo dos séculos outras interpretações tenham sido dadas a essa fala do Mestre. Mas para nós espíritas, esse quesito é claro, esse aspecto torna-se mais patente a partir do entendimento da reencarnação. Então nós vamos aprendendo que todos nós, espíritos em evolução, desde a condição de simples ignorantes, vamos progredindo por meio das reencarnações. Múltiplas, múltiplas reencarnações, inúmeras, até que um dia venhamos a alcançar a condição de espíritos puros, aqueles que realmente já edificaram plenamente em si o reino de Deus e que, portanto, não mais necessitam voltar à matéria para aprendizado nesse sentido. Tornam-se, então, cooperadores em plano maior do próprio Criador no universo, né? Cooperadores mais diretos. Mas até lá, a criatura passa por várias fases nessa jornada. Desde o momento de quase inconsciência absoluta, quando ela mal tem consciência de si mesma, né? No desabrochar da razão, quando o ser adentra o estágio da humanidade, nesse desabrochar, no alvorecer da razão, ele começa a ter consciência de si. Uma consciência ainda imperfeita do ser divino que ele adora nas formas da natureza, enfim, é um longo processo a fim de deixar essa noite, essa caverna escura da ignorância espiritual. E aos poucos, por meio das reencarnações, do contato com outros seres, dos espíritos, né, do auxílio de espíritos mais elevados, que são enviados à Terra para nos educar, e mesmo no mundo espiritual, o contato que vamos tendo, embora de maneira mais limitada, né, com esses espíritos mais elevados, mas enfim, em um processo multimilenário, gradualmente o espírito vai enxergando, vislumbrando o reino de Deus. Isto é, vai vislumbrando a meta que lhe compete atingir. É o que Jesus diz na primeira frase: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não fosse o processo multimilenário das reencarnações, com o intercâmbio entre os dois mundos, com as trocas entre os seres, com o aporte de luz por meio dos mensageiros que encarnam e vêm nos instruir, não fosse todo esse processo de idas e vindas entre matéria e mundo espiritual, o espírito quedaria para sempre na ignorância. Mas Deus é perfeitamente sábio em tudo que fez, estabeleceu essa lei de solidariedade, estabeleceu esse processo em que cada espírito será também, sobretudo, fruto de si mesmo, de suas escolhas, claro, com o auxílio de outros espíritos e dele próprio, o Criador. Mas é assim que ele vai aos poucos descobrindo quem é, de onde vem, para onde vai. Se voltássemos a 10 mil anos atrás na história da humanidade, os espíritos aqui encarnados estão ainda longe de uma compreensão mais profunda, até mesmo de si próprios, com exceção de missionários que, porventura, estivessem encarnados naquele período. Mas, de um modo geral, estávamos ainda bem embrutecidos, bem obnubilados em nossa consciência. Mas com o passar dos séculos, com a vinda das revelações, com o amparo da espiritualidade superior e do próprio mestre que coordena todo esse processo, nós fomos despertando, cada um ao seu tempo, para a realidade do reino que nos espera. Em especial com o advento de Jesus, quando então o reino foi escancarado para todos nós. O convite foi universalizado, né? Foi distribuído em cada esquina, em cada caminho, como naquela bonita parábola da festa das bodas, em que mensageiros são enviados a cada estrada, a cada caminho, a cada encruzilhada, para convidar os corações à festa do reino. Então foi o processo gradual de educação da humanidade pelas vias da reencarnação que foi permitindo que a gente vislumbrasse o reino de Deus como meta. Mas entre vislumbrar a meta e alcançá-la, há uma grande distância. Há todo um processo, uma jornada a ser percorrida. E aí nós entendemos a segunda consideração de Jesus, que de certo modo complementa e amplia a primeira. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Vejamos a diferença. Na primeira frase é ver o reino de Deus. É conceber isso, é identificar o alvo, a meta. Na segunda frase é entrar no reino de Deus. Aí já representa alcançar, consolidar, estabelecer. E há uma diferença. No primeiro é o nascer de novo. É o processo multimilenário de idas e vindas entre a matéria e o mundo espiritual. Agora, no segundo, ele diz nascer da água e do Espírito. Ora, o nascer da água, como o próprio Kardec vai mencionar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, o nascer da água é uma maneira simbólica, representativa, de falar sobre a encarnação, a vinda do ser à matéria. A água, no contexto do Evangelho, das Escrituras, muitas vezes é um simbolismo do elemento material. Porque aqui no nosso planeta a água é um elemento absolutamente essencial. O nosso corpo mesmo é composto em grande percentagem de água, né? Quando reencarnamos, adentramos lá a placenta, que mais não é do que uma espécie de piscina, né? Um banho, um batismo, um mergulho. Então a água também é elemento essencial para a manutenção da vida aqui no plano físico, no plano material. Sem alimento, podemos até viver por alguns dias, mas sem água, vivemos muito pouco tempo aqui na matéria. Então, a água acaba sendo esse símbolo da vida material, ou até mesmo a simbologia do mar que nós tínhamos ali, aos tempos do mestre, o Lago de Genesaré. O mar com as suas oscilações, com as suas ondas, instantes de calmaria, instantes de tempestade, era uma representação da vida física com a sua impermanência, a sua efemeridade, tudo a todo tempo mudando, transformando-se, característica essencial da matéria, como nós aprendemos com o Espiritismo. Então, nascer da água é uma outra maneira de fazer referência à reencarnação, voltar ao corpo físico, voltar à experiência material. Isso é parte do processo educativo, mas isto por si só não basta. Não basta reencarnar inúmeras vezes se não aproveitarmos, de fato, essas encarnações para crescermos em espírito, para nos desvincularmos do passado e avançarmos para o futuro, construirmos o progresso que se espera de cada um de nós, que é a meta para cada um de nós. Por isso, Jesus acrescenta, nascer da água e nascer do Espírito. Eis a condição essencial para entrar no reino de Deus. Porque eu posso reencarnar 10 vezes em um milênio. Mas se nessas 10 vezes eu mantiver aquela mesma mágoa, aquele mesmo ressentimento que foi adquirido 10 encarnações para trás, eu muito pouco terei avançado no sentido de realmente adentrar o reino. Porque ainda não estarei conhecendo a paz e a felicidade que são as características desse reino. De uma consciência pacificada, porque harmonizada com a lei de amor, que traz consigo também a indulgência, o perdão, a misericórdia. Então não tem como adentrar de fato o reino se nascermos apenas da água, se voltarmos apenas ao corpo sem renovação espiritual. Se voltamos então à matéria, se nos preparamos no mundo espiritual antes de retornar, é para que em retornando possamos também nascer em espírito. Fazendo-nos versões novas de nós mesmos, deixando para trás o velho homem, como diz Paulo nas suas cartas, e revestindo-nos de Cristo, a nova criatura, o novo ser, quem está em Cristo, dirá ele. Nova criatura é, nova criatura precisa ser. Isso é nascer do Espírito e não somente da água. Eis a condição para que adentremos no reino para que o consolidemos nas bases fundamentais cada vez mais em nós. E se voltarmos aqui ao caso dela, é o que Aulo está dizendo, né, de maneira implícita. Ó. Ela renasceu pela carne, sem renovar, sem espírito. Então, até aqui, ela havia nascido da água, mas em alguns aspectos centrais ainda não havia nascido do espírito. Por mais que já fosse espírita, por mais que já conhecesse o evangelho, que laborasse como médium, certamente alguns ganhos em termos de progresso já teria, mas em alguns pontos nevrálgicos ela ainda não havia nascido de novo, somente da água, ainda não do espírito. E assim teremos na Terra inúmeros e inúmeros espíritos, nós mesmos ainda estaremos nessa condição, nesse ou naquele aspecto, é o que Aulus vai destacar aqui mais adiante. Ela representa milhares de criaturas aos nossos olhos. Então, essa médium aqui, revivendo esse passado de maneira ali tão enfática, né? De maneira tão ostensiva e dolorosa, representa milhares e milhares de criaturas na Terra. E ele exemplifica. Quantos mendigos arrastam na Terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora? Quantos mendigos na Terra não vive ainda de vaidades que foram construídas há séculos para trás e que ainda estão tão vivas neles, definindo seus caminhos e as suas posturas ainda hoje. Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas? Então o indivíduo às vezes está espiando hoje, né, as consequências dolorosas dos atos infelizes de outrora, mas ainda traz aquela vaidade, aquele orgulho de quando era senhor feudal, de quando era um nobre da corte. A dor o visita, convidando-o a nascer não só da água, mas do espírito, mas ele ainda reluta, ainda quer manter vivo aquele ponto que está morto e que por isso traz adoecimento, por isso traz, entre aspas, necrose espiritual, né? Atrai ali moscas a representar influências nocivas. Companhias perniciosas por causa da ferida aberta. Quantas almas conduzidas à ligação consanguínea caminham do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes que lhes foram duros adversários em existências pregressas. Dentro do lar, no âmbito do lar, quantas vezes não teremos ali esses quistos a se manifestarem na forma de aversão, de falta de paciência, né? De agressividade, de azedume para com outras pessoas, quando seria a bendita ocasião de olhar para essas feridas e tratá-las com o antisséptico do amor, da bondade, do sacrifício, da renúncia, como a gente viu lá na mensagem de Sheila. Às vezes o indivíduo carrega isso do berço ao túmulo, ou seja, nasceu da água, mas volta para o mundo espiritual sem ter nascido do espírito. Todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal em marcha incessante com o bem. Só o bem renova efetivamente o Espírito, porque representa o retorno do movimento da alma, as engrenagens que estavam ali entravadas, né, os mecanismos sutis da alma, que estavam enferrujados, que estavam travados, voltam a movimentar-se sob a força do bem, sob a força motriz do bem, né, com o óleo lubrificante ali do amor, o que estava emperrado volta a mover-se, volta a fluir. É o que o bem e o amor vão fazendo nas engrenagens, nos mecanismos mais íntimos do ser. Por isso a importância da renovação do sentimento como base desse nascer do Espírito. É o que Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 23, se não estou enganado, quando ele nos orienta, sobretudo, a renovarmos pelo nosso modo de sentir. E ao comentar isso no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 161, Emmanuel vai dizer que Paulo ali nos orienta que, acima de tudo, é preciso sentirmos padrões do Cristo, para que então possamos pensar, falar, ver, ouvir e agir com acerto, conforme o Cristo, conforme o Evangelho. Porque transformações passamos por muito ao longo da vida. Aquelas que são causadas pela própria mudança do corpo, aquelas que nascem das profissões, das mudanças de moradia, de local, enfim, transformações exteriores ou da personalidade, passamos por várias. Agora, transformação no imo da alma, no mais íntimo do ser, só aquelas que têm por base o amor. A renovação de sentimentos em Cristo, para que haja, então, por conseguinte, renovação de pensamentos e, por consequência, renovação de ações e do destino. Então, só cultivando o esquecimento do mal e marchando incessantemente com o bem é que a gente pode se libertar, digamos assim, né, desses estados enfermiços. E aí, mais adiante, ele ainda frisa, o Aulus, né, a importância de expungir o passado de maneira a nos pacificarmos e de considerar, acima de tudo, o impositivo do perdão aos inimigos para a reconquista da paz, do perdão que será um fruto do amor, amor que cobre, então, a multidão de nossos pecados, amor que balsamiza todas essas chagas, que cicatriza essas feridas, que dilui toda a cristalização e faz fluir novamente esse manancial da vida, gerando por onde passa a renovação, dentro da criatura e ao redor dela, pelos atos inspirados por esse amor que vier a movimentá-la. Então, olha que caso interessante, uma aplicação direta daquilo que Jesus falou há tanto tempo com Nicodemos e que opera-se todos os dias na matéria, entre esse ir e vir, né? Quantos espíritos não estarão nessa condição? Nascendo da água novamente para nascerem em espírito, voltando ao mundo espiritual, tendo nascido da água, mas não tendo nascido do espírito. Outros, por sua vez, nascendo da água e nascendo também em espírito, voltando triunfantes, mais felizes, rejubilando-se em Cristo e no amor, por terem conseguido dar mais alguns passos na senda renovadora, porque entregaram-se ao Evangelho, porque nortearam-se pelos princípios do amor, conseguiram então essa renovação. Isso nos faz recordar ainda uma outra mensagem de Emmanuel, que se encontra no livro Ceifa de Luz, no capítulo de número 22, cujo título é exatamente Renovação em Amor, em que ele comenta um versículo de Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, em que Paulo diz: "E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem." É o que Paulo disse: só esquecendo o mal e marchando ao lado do bem, de ombro a ombro com o bem, é que nós conseguiremos, enfim, renovarmos-nos em amor. Por isso o título da mensagem. E aí ele diz: quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Ou seja, é justo entendamos que isso tem alguma raiz no pretérito. Tanto quanto é natural que reflitas no impositivo do burilamento espiritual. Ou seja, é preciso, assim como entendemos que tem uma raiz no pretérito, é preciso entender que agora, no presente, podemos construir um novo porvir. Podemos mudar a nossa relação com esse pretérito, com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Então, a postura de humildade perante a vida. A postura do coração que anseia, de fato, renovar-se. É o coração humilde. Humildade é fertilidade, humus, é solo fértil, receptivo às sementes de vida eterna, às sementes de vida abundante, que o Cristo e a própria vida espargem no solo de nosso coração. Mas é preciso que não encontrem um solo impermeável, endurecido, cristalizado nesses pontos mortos, mas antes um solo trabalhado pela força, pelo arado do bem e regado pela água viva do amor, para que então frutos de renovação de fato possam ser produzidos. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera as tarefas, né, que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Olha que maravilha isso. Essa é uma das frases de Emmanuel que eu mais gosto. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Então, o problema vem atender uma necessidade. No caso daquela irmã, o convívio espiritual com aquele que outrora foi o seu algoz, o trabalho ali na tarefa mediúnica, era o desafio que ela precisava. Era o problema que viria trazer à tona, problema mais profundo a ser tratado, para que então, mais saudável, mais equilibrada, ela pudesse seguir para outros afazeres, para outras descobertas, quanto a si mesma e quanto à vida. Então, Deus não nos envia problemas que não atendam a necessidades evolutivas. A questão está em saber enxergá-los. E não se vê assim, senão um coração humilde, senão pela ótica do amor. Não se vê a lição educativa do problema, da dor e da dificuldade, senão aquele coração que se baseia sobre a humildade e que se clareia em seu caminho, em sua análise, pela luz do amor. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Então, aceitação e paciência, resignação, né, que é fruto aí da humildade. Não é possível ter resignação, bem-aventurados os que choram, a segunda bem-aventurança, sem antes bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade abre a porta para a conquista efetiva do reino. E a resignação vem em seguida, porque humilde o coração confia, reconhece a necessidade da experiência, sabe que outrora equivocou-se, que agora precisa retificar-se, mas humilde, ele é também mais sensível ao amor. E confiando na força do amor, ele consegue superar. Ele consegue resignar-se, fazer a parte que lhe cabe para superar aquela dificuldade. Aceitação e paciência, então, são quase sempre metade do êxito. De onde podemos depreender que revolta e precipitação são quase sempre as principais causas de nossas quedas morais. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia também é oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. Enfim, nascer do Espírito e não só da água ou da carne. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Por isso, rejubilemo-nos no amor, porque o amor é plantação de felicidade. O amor é cura, o amor é libertação. O amor é um renascer, um refazer-se, um moldar-se agora, nova criatura, à luz do modelo que é Jesus. Essa é a força viva do Evangelho, de onde nasce a vida abundante prometida por Jesus, dessa seiva de vida que é o amor. E ele então conclui: onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista da paz e da libertação. O amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando a libertação tão almejada, a paz e a felicidade tão esperadas em nosso coração. Por isso, aprendamos com o Mestre, aprendamos com essa irmã, com esse exemplo e com outros tantos que, embora renascidos na carne, embora tendo nascido mais uma vez, dentre outras tantas, na água, é chegado o tempo de nascermos em Espírito. Fazermos novas criaturas em Jesus e com Jesus, pela força do amor, para que no amor nos rejubilemos e encontremos a alegria da vida, a luz incomparável que nos envolve a todos na misericórdia de Deus e no amparo divino, da providência divina, que nunca nos tem faltado. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e que a presença viva dele em nós, nesse compromisso com o amor, nos renove de fato para o futuro que nos espera a todos, encontrando essa alegria indestrutível daqueles que amam e servem com o Mestre. A todos muita luz, muita paz, muitas bênçãos e renovação.